passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. No mês da consciência negra, o destaque é para as histórias que moldam trajetórias e fortalecem identidades. Muitas biografias de mulheres negras ainda permanecem invisibilizadas e quando essas narrativas aparecem, elas transformam, inspiram e criam referências para novas gerações. A conversa de hoje vai justamente aprofundar esse tema, a importância de reconhecer as mulheres negras que abriram caminhos, desde as figuras históricas até aquelas que fazem parte da nossa família, da nossa comunidade e da nossa vida. Para falar sobre isso, eu converso com a jornalista da Rádio Senado, Marcela Diniz, especialista em literatura brasileira, mestre em metafísica pela UNB e integrante da primeira turma do Programa de Formação de Lideranças para Mulheres Negras do Senado Federal. Marcela Diniz, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu é que agradeço o convite, Rita, sempre um prazer.
Ainda hoje, muitas biografias de mulheres negras permanecem pouco conhecidas. Na sua opinião, o que essa ausência de memória produz na construção da identidade e da autoestima das mulheres negras?
Primeiro, elas geram uma coisa perigosa, que é você nem sentir falta daquelas histórias, né? Não sentir a importância delas serem contadas, porque nesse vazio ele é logo preenchido por outras histórias, né? Histórias que tradicionalmente são contadas. E as histórias que tradicionalmente são contadas, né, são as histórias de homens brancos, conquistadores, a grande história das mulheres que conseguiram uma certa notabilidade e que, em geral, são mulheres brancas, né? As que conseguiram, né? A questão do memoricídio, ela é comum às mulheres todas, né? Mulheres negras, mulheres brancas, uhum, indígenas, todas são sistematicamente invisibilizadas. Mas aquelas que geralmente conseguem, né, sair desse sistema de memoricídio, elas são brancas, são mulheres brancas. Então, a gente vai preenchendo o vazio com outras histórias, né? Histórias de pessoas que não se parecem conosco, né? E a gente se bota muito nesse lugar de observador. Eu como uma mulher negra, né? Eu sou parda, portanto, né? Como a gente tem na nossa legislação, a população negra é formada de pretos e pardos, eu sou uma mulher parda, portanto uma mulher negra, eu não me vejo como protagonista das histórias tradicionalmente contadas.
E quando se discute as figuras negras importantes, quais padrões ou temas aparecem com mais frequência nessas histórias pessoais?
Olha, ainda bem que nos dias de hoje, né, em que a gente está abrindo mais o diálogo sobre questões raciais, e as mulheres, tanto as mulheres brancas como as mulheres negras, têm reclamado seus espaços, né, e têm conseguido ampliar, mesmo que de forma muito devagar, né, a presença dela nesses espaços. Mulheres estão ocupando mais espaços e essas narrativas estão ficando múltiplas, né? A gente, graças a Deus, já está conseguindo sair de estereótipos. No caso das mulheres negras, as histórias tradicionalmente contadas, que as mulheres negras foram mulheres escravizadas, né? Que eram as amas de leite, que eram as mulheres que trabalhavam nas roças, ou então as mulheres que saíam para vender as chamadas escravizadas de ganho, né? Então, tradicionalmente, as histórias contadas são essas. Mas, e aí eu vou usar um conceito da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana. Ela nos fala do perigo de uma história só. Quando eu conto uma história só, né, eu tenho um estereótipo, né? Quer dizer, a mulher negra como uma pessoa escravizada, como uma pessoa subalternizada. Mas e se eu contasse que as escravizadas de ganho, né, as quituteiras que vendiam seus quitutes, elas foram as primeiras empreendedoras do nosso país? Aí a coisa muda de figura.
Sim.
As mulheres que conseguiram com seus ganhos comprar a própria alforria e a alforria de seus filhos, de parentes, que formaram irmandades, que até hoje existe como a Irmandade da Boa Morte lá na Bahia. Então, assim, quando você vê uma pessoa, pode ser um personagem, mas você vê a complexidade como um ser humano, né? Todo ser humano tem a sua complexidade. Aí você muda as histórias. Então, ainda bem, Rita, que nos dias de hoje a gente tem multiplicidade de histórias e mais possibilidades da gente não cair no perigo de uma história só, que gera estereótipos e também acaba reforçando a exclusão, né, das mulheres, e das mulheres negras em especial, porque a gente teve aqui no Brasil, a gente tem mais história escravocrata, né, 3 séculos e meio, do que a história republicana, que a gente tem pouco mais de 130 anos.
E na sua opinião, por que é importante recuperar e divulgar as trajetórias de mulheres negras que não são consideradas canônicas, mas que tiveram impacto direto nas vivências das comunidades?
Ah, isso daí é de uma importância tremenda. Porque você veja bem, o movimento sufragista aqui no Brasil, né? A gente, nós mulheres conquistamos com muita luta o direito ao voto, né, feminino. Nós tivemos a Berta Lutz, um movimento de progresso feminino forte, né, e que foi uma luta árdua para elas, para essas mulheres. E a gente, quando fala de movimento sufragista, a gente lembra logo do nome de Berta Lutz, né? Que é o nome mais destacado, que foi o que representou o Brasil, inclusive, nas Nações Unidas. Mas, quando a gente vai para as não canônicas, a gente descobre figuras como Almerinda Gama, que é uma sufragista negra, braço direito de Berta Lutz, né? Ela que registrava as reuniões da Federação Brasileira do Progresso Feminino e que é também uma figura rica em história, porque ela teve recentemente sua história contada pela jornalista Cibele Tenório no livro, né, uma biografia, a primeira biografia que a gente tem, Almerinda Gama, sufragista negra. Então veja que contar as histórias das mulheres, né, de uma forma assim que você não privilegie só apenas alguns nomes, mas você dê mesmo mais profundidade, mais conhecimento para as pessoas. Olha, não tivemos só mulheres brancas no movimento sufragista, né? O sufragismo brasileiro contou com uma pessoa negra, a Almerinda Gama, e quem sabe em pesquisas posteriores a gente até encontre mais nomes de pessoas negras. Então isso enriquece a nossa própria história, né? É muito legal isso.
Você está falando de história. Por falar em histórias de mulheres, o Clube de Leitura Conto com Elas, da Biblioteca do Senado, vai para mais uma edição e você vai mediar esse papo, é isso mesmo? Conta mais para a gente.
É isso, Rita. E eu estou feliz pra caramba, porque assim, a gente acabou de falar sobre a questão do conceito de o perigo de uma história só, da Chimamanda. E é essa escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, a autora do conto que a gente vai ler na próxima roda de leitura do clube, que chama Conto com Elas, na Biblioteca do Senado. Todo mundo é bem-vindo. O nome do conto que a gente vai trabalhar é No Seu Pescoço. É um conto muito bacana, profundo, toca em temas muito atuais, como violência contra a mulher, a questão dos imigrantes, né? E a gente vai bater esse papo, sim, sabe? Na segunda-feira, 24 de novembro, a partir das 5 da tarde, na Biblioteca do Senado Federal. A gente vai disponibilizar um link com esse conto, né, que chama No Seu Pescoço. Lá é bom ficar ligado nas redes sociais, principalmente o Instagram da Biblioteca do Senado ou da Livraria do Senado. Esse Conto com Elas, ele é uma parceria, né, da Biblioteca, da Livraria e do Comitê de Igualdade de Raça e Gênero. E com certeza vai ser um bate-papo bem legal.
Muito bom. Marcela Diniz, muito obrigada por conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço demais, Rita. Um grande abraço para você.
Outro. Até mais. Histórias transformam e ouvir as narrativas de mulheres negras é também um gesto de reconhecimento e de reparação. Que o Dia da Consciência Negra nos lembre que essas vozes precisam ocupar cada vez mais espaço, nas escolas, na mídia, na política e na vida cotidiana. O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619 8611-9591. O programa de hoje teve apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.